As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um alargado das 19 horas, neste caso segunda-feira, e este domingo, recuamos até este domingo para lhe dar conta de um acidente que fica na história, infelizmente fica na história, como um dos piores dos últimos anos no distrito de Santarém. Pai, mãe e filha, respectivamente 59, 57 e 29 anos de idade, perderam a vida, então, neste domingo, após uma violenta colisão entre dois automóveis em pleno IC2, nas imediações do 9 a Ceiceira, concelho de Rio Maior. Deste trágico acidente, há ainda a lamentar ferimentos considerados como graves em duas pessoas que seguiam precisamente no outro veículo envolvido. Por aquilo que a ERD apurou, as vítimas residiam no concelho de Leiria. Recorde-se que o alerta foi dado pelas 11h30, então, deste domingo, e centrou-se ao quilómetro 67. Um dos automóveis capotou e caiu numa ravina que tinha uma altura aproximada aos 4 metros. IC2, efetivamente, uma estrada que continua a ser esse palco, entre aspas, para acidentes com vítimas mortais, efetivamente, um dos pontos negros no panorama rodoviário do nosso país. O Sporting de Tomar fez saber em comunicado que a quase totalidade dos elementos que compõem o plantel não treina há praticamente uma semana, neste caso por situações relacionadas com contágio por gripe A. O mesmo texto refere que a situação tem prejudicado a planificação, tendo mesmo impedido a realização de treinos desde a deslocação a Viena do Castelo na passada quarta-feira, sendo que para esse jogo os Leões solicitaram adiamento, mas não tiveram acolhimento da juventude de Viena. Nesta altura, refira-se, quatro atletas séniores estão impedidos de treinar por doença atestada pelo Ministério da Saúde, dois em convalescença, ainda bastante debilitados fisicamente e impedidos, por isso, de dar o seu contributo, e outros dois lesionados. A ERD já fez um ponto de situação junto de Ricardo Cardoso, responsável pela secção sénior de hóquei em patins do Sporting de Tomar, que falou mesmo de um cenário complicado.
Realmente é uma situação complicada e ainda por cima não há qualquer tipo de apoio regulamentar que sustente a situação atual. Portanto, desde de Viana, onde já houve um jogador que não seguiu viagem, o Caio, entre outros que foram aparecendo com febre e em situações de doença, doentes, nós já prevíamos que isso acontecesse e na altura não imaginávamos um cenário tão complicado. A verdade é que desde Viena para cá não temos tido condições para treinar, porque temos afastados do treino alguns jogadores, nomeadamente o Caio continua afastado, o Ruben, o Chico Veludo também não treinam desde quarta-feira. O Pedro Martins apresentou há dois dias atrás também sinais de doença e também está impedido de treinar pelos médicos. Desde desenvolvimento de pneumonias, no caso do Caio, e nesta altura estamos a tentar a todo o custo alterar o jogo para amanhã, porque realmente, além destes quatro, ainda teremos o Felipe a recuperar a lesão e portanto temos um plantel muito, muito curto para ir a Turquel, a não ser que recorremos à nossa equipa de sub-23 ou sub-19, que de base é basicamente a mesma. Portanto, só em acordo entre os clubes se pode mudar o jogo. Caso contrário, o jogo ou os jogos, não sei o que vai acontecer até Valongo, têm que mesmo ser feitos. Ou, sob pena, neste caso, mesmo assim, que estes adiamentos ocorrem sob taxas de alteração de jogo, que o Sporting Clube de Tomar, neste caso, em defesa dos seus interesses, vai ter que assumir, porque não há qualquer tipo de suporte legal e regulamentar para o adiamento de jogos. A questão que se põe aqui é, bem, se o Sporting Tomar não tivesse sub-19, sub-17, corria o risco de não ter jogadores para ir a jogo e a bola ficava na mão da Federação, possivelmente incorria numa falta de comparência. Não sabemos realmente o que é que vai acontecer nas próximas horas. Portanto, vamos aguardar a resposta do Turquel. do ponto de vista desportivo, o Sporting Tomar não tem condições de ir a jogo, mas se tivermos que ir, obviamente, vamos ter que recorrer às nossas equipas de formação.
Entretanto, já depois, e esta é uma indicação de última hora, já depois desta conversa com Ricardo Cardoso, já foi possível saber que o Sporting de Tomar-se e o Turquel, assim como a Federação Portuguesa de Patinagem, não foi possível chegar a um acordo para adiar este jogo, ou seja, haverá mesmo a Turquel Sporting de Tomar nesta terça-feira pelas 21 horas, um Sporting de Tomar que estará extremamente debilitado.
Rádio Web, a primeira a informar.
A conhecida como gripe A tem sido diagnosticada em muitas pessoas. A confirmação é de Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Conselho de Tomar, que abordou desta forma o regresso mais ativo desta variante da chamada gripe sazonal, sendo que o Conselho Nabantino, como tantos outros, tem tido registro para diversos contágios. Precisamente neste particular, Maria dos Anjos Esperança advertiu para o fácil contágio numa doença que deixa expostas as pessoas mais jovens, uma vez que não têm a vacina da gripe sazonal.
Alguns casos, não todos, mas alguns casos de gripe, daquilo que as pessoas dizem que estão com gripe, são gripe A e não são diagnosticadas como gripe A porque não se faz a tipagem dos vírus que as provocam. Porque a gripe A é uma gripe sazonal, é uma gripe que agora foi diagnosticada em muitas pessoas porque o contágio é realmente da mesma forma e fácil como é o do Covid, e quando fizeram o diagnóstico, muitos deles até por causa do Covid também foram fazer o diagnóstico da gripe que sentiam e foi identificada a gripe A. Mas é como disse muito bem, a gripe A nunca saiu do nosso convívio e transmite tal e qual como a outra, e é uma gripe que não é de notificação obrigatória, que é uma gripe que é o tratamento sintomático dessas pessoas.
Esta está em causa uma gripe que também ataca aqui preferencialmente as pessoas mais fragilizadas, ou não, pelo menos por aquilo que se está a ver neste caso do Sporting Tomar, há aqui também uma presença deste vírus das várias camadas etárias.
Não será propriamente das pessoas mais fragilizadas, será das pessoas em função do contacto que têm umas com as outras e da proximidade que têm umas com as outras. E nessa situação são normalmente pessoas mais novas que não têm a vacina da gripe que se leva a sazonal, da gripe sazonal, e portanto, e como os contactos são próximos, porque nos jogos, nos treinos, os contactos são próximos, a transmissão é mais fácil. E por isso é possível e é previsível que aconteça e que apareça assim em agregados que estão mais juntos e em que o período em que a transmissibilidade é mais fácil.
Senhora doutora, há aqui algum sintoma que diferencie a gripe A, por exemplo, da Covid? Não.
Não há sintomas que diferenciem e poderá ter as complicações, digamos assim, poderão ser iguais, podem evoluir para pneumonias, podem evoluir para falta de dispneias, portanto, se for faltas de ar, não há realmente outros sintomas.
Gripe A, aqui aumenta o número de casos no Conselho de Tomar e também à escala nacional.
Rádio Air, informação.
Está já de regresso o primeiro autocarro que partiu de Torres Novas na última sexta-feira com destino à Polónia para resgate de refugiados da guerra na Ucrânia, numa missão humanitária a cargo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, região que, refira-se, já enviou mais 2 veículos na madrugada desta segunda com o mesmo propósito, num total aproximado aos 150 cidadãos ucranianos. Para já, neste primeiro autocarro, que deverá entrar em solo nacional nesta quarta-feira, há registro para a presença de 43 refugiados, 8 dos quais bebés. Miguel Pombeiro, secretário executivo da SINT, em declarações à Hertz, disse que o resgate correu bem.
Correu bem. O autocarro vem com 43 ucranianos, 8 dos quais bebés. As pessoas estão, do ponto de vista da saúde física, estão relativamente bem. Como já devem ter noticiado, nós temos o privilégio, nesta missão, de toda a colaboração do centro hospitalar e de nos ter disponibilizado enfermeiras de origem ucraniana. Pessoas, aliás, o feedback que estou a ter, agora bastante recente, é que as pessoas de facto estavam muito agradadas com o facto de poderem falar a língua delas, estavam muito mais tranquilos para comunicar, para se exprimirem, portanto estavam admirados com a organização e com a hospitalidade que os motoristas e a senhora enfermeira de facto estão a prestar nesta fase inicial da viagem. E isso de facto é algo que ajuda bastante. Também nestes dois autocarros vai mais uma senhora enfermeira também de origem ucraniana e uma outra portuguesa. É um processo que correu relativamente bem, porque tudo aquilo nestes centros de acolhimento é tudo muito complicado. As pessoas têm muita dificuldade em esperar e por vezes há diversas alterações daquilo que é a listagem das pessoas que regressam, porque entretanto conseguiram uma boleia, porque tomaram uma outra opção. Tudo isto é um bocadinho volátil, mas ainda assim, portanto, o primeiro balanço está a ser manifestamente positivo.
Como referido, na madrugada desta sexta-feira houve registro para a partida de mais dois autocarros para a Polónia, neste caso com saída de Mação, sendo que é previsível o resgate de cerca de 100 refugiados. Miguel Pombeiro não deixou de elogiar a união entre os municípios da região em nome de uma causa humanitária.
Esse trabalho de concertação de 13 municípios que, reunidos, deliberaram que deveríamos atuar em conjunto e utilizar a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo como um mecanismo, um instrumento para operacionalizar esta operação nesta primeira fase, sendo que o papel dos municípios é absolutamente essencial na fase da integração. De facto, nós estamos a falar de três autocarros. É aqui todo um trabalho nesta primeira fase, de facto, de identificação, de transporte, com tudo o que isso implica. Deixe-me dar também uma palavra de registro às nossas embaixadas, a quem pedimos ajuda para dar algum apoio, porque nós estamos a falar de uma viagem de mais de 3 mil quilómetros num autocarro. É tudo menos simpática. Quer em Dresden, através da embaixada alemã, quer em Lyon, através do consulado português em Lyon, foi possível consertar e ter um momento de apoio e de descanso maior que gostaria aqui de registar e de realçar, de facto, a excelente colaboração da Embaixada e do Consulado. E portanto, depois há aqui todo um trabalho que irá incluir a saúde pública, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, o ACES, o CEF, como não podia deixar de ser, enfim, estamos também agora a preparar toda esta logística para a chegada depois também a distribuição pelo nosso território, sendo certo que já sabemos que há pessoas que vêm no autocarro e que têm familiares fora da nossa região e, portanto, nem todos ficarão na nossa região. Portanto, é um processo que está em curso e que, no fundo, é um pequeníssimo contributo no maior movimento de refugiados que já alguma vez houve desde a Segunda Guerra Mundial na Europa, e isto diz tudo sobre aquilo que está a passar.
O primeiro de três autocarros que deixaram o Médio Tejo com destino à Polónia está então de regresso. Para já confirma-se 43 refugiados, 8 dos quais bebés. Um homem de 50 anos está acusado da prática de 10 crimes de abuso sexual de crianças. Aconteceu em Alcobaça, distrito de Leiria. O tribunal considerou fortemente indiciado que o arguído dirigiu comentários, fez propostas de cariz sexual, enviou mensagens escritas de igual teor e praticou atos sexuais de relevo sobre duas menores de 11 anos de idade, suas alunas de artes marciais. Os factos ocorreram entre setembro de 2021 e janeiro de 2022, aproveitando-se o indivíduo do fácil contacto e do ascendente que tinha sobre as menores enquanto instrutores das mesmas, para melhor conseguir alcançar os seus intentos. O juiz de instrução criminal determinou que o arguido aguardasse os ulteriores termos do processo, sujeito às medidas de coação de proibição de contactar por qualquer meio com as menores, de proibição de frequentar ou permanecer na residência das mesmas, bem como nos seus estabelecimentos escolares, a obrigação de apresentação periódica semanal perante a autoridade policial e à suspensão de exercícios de funções como instrutor a qualquer título de menores.
Rádio Web, a primeira a informar.
O centro de recolha oficial de Oran já é uma realidade. Nesta estrutura, cujas instalações ascendem 430 mil euros de investimento camarário, encontra-se situada nas imediações do edifício do Serviço Municipal de Proteção Civil, na localidade de Pinheiro, e aumenta a capacidade, assim como as condições de acolhimento, face à anterior solução, garantindo uma devida higiene, conforto e segurança para os animais. O Canil Gatil tem assim condições para acolher entre 14 a 21 cães e 15 a 48 gatos, consoante o tamanho dos animais. Poderá visitar-se o centro todos os dias úteis, das 9 às 12 horas. As adoções serão realizadas mediante marcação prévia e após verificação das condições exigidas ao futuro detentor.
Rádio Air, informação.
Braga recebeu neste fim de semana mais um congresso da Associação Nacional de Freguesias, iniciativa que contou com a presença de significativa representação do Conselho de Tomar. Vamos aos pormenores com o jornalista Vítor Melenas.
Realizou-se no fim de semana, no Altice Fórum Braga, o 18º Congresso da Associação Nacional de Freguesias, ANAFRE. Participaram nos trabalhos cerca de 1000 congressistas em representação das 3.092 freguesias portuguesas, e onde estiveram também vários autarcas de freguesia do Conselho de Tomar, nomeadamente o Presidente da Junta Urbana, Augusto Barros. A ordem de trabalhos foi extensa, num congresso onde foram também apresentadas cerca de 40 moções. No balanço feito para a ERTS, Augusto Barros destaca alguns dos assuntos que estiveram em foco, como é o caso da confirmação da atribuição de pelo menos meio tempo a todos os autarcas de freguesia já nesta legislatura.
Além daquilo que tinha sido uma reivindicação há 2 anos, dos meios tempos dos Presidentes de Junta, todos, sem exceção, ficarem com direito ao meio tempo, que vai começar agora após a tomada de posse do novo governo e com o novo orçamento, está consagrado que isso aí não vaga, que a nossa ministra, a Alexandra Leitão, nos frisou no final, que são coisas sagradas e que estão já aprovadas, que vêm desse tal dito encontro da ANAFRE em Portimão, há 2 anos. Foi uma batalha ganha, foi uma batalha também em que a Junta de São José e Santa Maria, nessa altura, levou-me diversas moções, e essa foi uma das moções aprovadas e aclamadas com aclamação.
Augusto Barros, presidente da União de Freguesias de São João Batista, Santa Maria dos Olivais, aqui também um dos rostos desta representação nabantina no Congresso da Associação Nacional de Freguesias. A Feira da Laranja está finalmente de volta ao Convento de Cristo. A 30 de Abril, os claustros da Missa e da Hospedaria vão encher-se de animação, cor e sabor e cheiro a laranja. O evento irá decorrer nos moldes habituais, revertendo os lucros das vendas dos produtos, como bolos, doçaria e licores produzidos com laranja e ou outros citrinos, para as IPSS e comissões de pais das escolas do Conselho Nabantino participantes, que ficarão ainda habilitados a ganhar os habituais 5 prémios de concurso, vouchers de compras no Intermarché de Tomar, no valor de 100 euros cada. Os interessados deverão inscrever-se até dia 18 de abril. Inscrições ou informações através de servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt ou então pelo telefone 249-315-089.
Rádio Web, a primeira a informar.
O União de Tomar recebeu e venceu o Alcanenense por 4-2 em jogo a contar para a 21ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. São 3 pontos que se impunham, uma vez que permitem aos nabantinos continuar de olho no líder Rio Maior, isto quando na próxima jornada há um ansiado mano a mano. Duelo antecipado para este sábado pelas 16 horas, duelo esse que poderá ser decisivo para as questões do título. Os rimaiorenses, refira-se, venceram em Orém 0-1, e mantiveram essa preciosa vantagem na corrida pela subida. Vamos aos resultados da 21ª jornada. Mação 3, União de Almeirim 0, União de Tomar 4, Alcanenense 2, Oriense 0, Rio Maior 1, Torres Novas 2, Fazendense 1, Salvaterrense 1, Samora Correia 2, Abrantes e Benfica 5, Benavente 2, Cartacho 2, Glória do Ribatejo 1 e Ferreira do Zêzere 0, Amiense 0. Nesta altura, o Rio Maior continua líder, 52 pontos, segundo União do Tomar, 49, terceiros Fazendense e Mação com 40, quinto Abrantes e Benfica tem 31, sexto Alcanonense, 29 pontos, sétimos Amiense, Benavente, Samora Correia e Torres Novas, todos eles com 28, 11º Salvaterrense com 27, 12º Cartaxo 25, 13º Oriense com 20, 14º União de Almeirim com 16, na zona de descida, 15º Ferreira do Zezer com 15, 16º e último o Glória do Ribatejo com 9 pontos.
Rádio Air, informação.
Vamos agora ouvir a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, não posso deixar de falar da guerra. Talvez por causa das redes sociais, por causa da televisão em direto dos locais de confronto, e ainda com o conforto das nossas casas, tenho dúvidas que alguém fique indiferente ao que está a passar na Ucrânia. Nós, quando pensamos relativamente à história do ser humano, passamos muito tempo, muito pouco tempo por cá. E ao estudarmos e interiorizamos o que se passou, e percebemos que estes eventos são cíclicos, ou acabamos sempre por ser surpreendidos. A minha geração não viveu a ditadura, nem sequer uma guerra paralela ao que está a ocorrer na Ucrânia. Mas talvez por ter filho e sobrinho de militares, e até por ter eu próprio tido uma curta passagem na Academia Militar, sempre dei valor e, acima de tudo, consideração pelas nossas Forças Armadas e por aquilo que representam. A verdade é que tenho, ou tive, muitos amigos aqui em Tomar que sempre consideraram os gastos em defesa desnecessários, que era ridículo existirem Forças Armadas e que não serviam para nada. Hoje, percebem da forma mais cruel e penosa a razão última da existência das Forças Armadas. E ainda que até mesmo na própria Assembleia Municipal de Tomar haja vários deputados que não dão valor ao facto de Portugal ser um membro fundador da NATO, eu não poderia estar mais orgulhoso e agradecido. O que está a acontecer não permita que demos nada por garantido, nem mesmo a nossa liberdade. Todos sentimos um vazio e uma impotência face ao que está a acontecer. Uns dizem que o pior ainda está para vir. Eu rezo para que o sofrimento daquele povo acabe e que a guerra não alastre e provoque ainda mais destruição. Que os líderes de hoje saibam colocar fim a este inferno. Deixo por último um apelo aos tomarenses, que saibam acolher os refugiados ucranianos que se juntarão a nós nos próximos tempos, pois são pequenos gestos que fazem toda a diferença num mundo cada vez mais egoísta. Depois falar de uma notícia que não é notícia por ser novidade, mas talvez por ser incompreensível. O preço dos combustíveis voltará a aumentar. Ou voltou hoje a aumentar. E ainda que o Governo se esforce em justificar o que está a fazer tudo o que pode para baixar esse valor, tal afirmação é gozar com a cara dos portugueses. Tudo porque muito antes da guerra, os impostos já representavam 60% do preço dos combustíveis. Por cada 100 euros que os tomarenses e que os portugueses metem de combustível, cerca de 60 euros vai diretamente para o Estado. Esta é uma reivindicação do CDS já há muito tempo, não é só de agora. As pessoas precisam se deslocar, as empresas precisam transportar mercadorias, a economia precisa de um custo de energia justo. Porque o país não dá ainda com alternativas mais limpas em quantidade e quantidades suficientes. E, portanto, tornar o acesso ao combustível incomportável não é uma solução alguma, a não ser pobreza, despedimentos e encerramento de empresas. Que os nossos governantes abram os olhos de uma vez por todas. Por último, e a jeito de despedida, deixar os meus parabéns ao jovem empresário João Ferreira, dono da Agriangos, empresa tomarense do grupo Caça Brava, sediada em Santa Cita, que voltou a vencer uma moção honrosa no Prémio Nacional de Agricultura 2001, na classe de Agricultura Digital. É o exemplo que nós tomarenses conseguimos ser os melhores, desde que nos deixem trabalhar. Tenham um bom dia e uma boa semana.
Assim ouvimos a nota do dia, hoje da autoria de Francisco Tavares. E assim concluímos este espaço de notícias. Fique desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.